Muito obrigado, senadora Anamélia. Mais uma vez, cumprimentar todos os presentes, os meus colegas senadores também. Dizer que o senador Mooca, nessa questão, ele tem total e absoluta razão. Nós viemos participando dessas conversas, negociações, já há 15 dias ou 20 dias. E saiu uma pauta, né, do movimento, ou de parte dele, porque é um movimento muito fragmentado. Eu mesmo tenho aqui várias pautas comigo de vários setores desse movimento, até de bloqueios específicos. Se você passa lá, tem uma pauta daquele bloqueio. Você vai no seguinte, você tem uma outra pauta. Então, é uma coisa bastante complexa. Mas, enfim, está se trabalhando nesse momento e houve uma grande reunião na terça-feira, né, lá no auditório da NTT, onde foi criado, então, esses grupos e tem prazos com reuniões marcadas para chegar até nesse dia 26, conforme o senador Mooca colocou. Bom, se nós chegarmos no dia 26, não tivermos realmente as definições das pautas, ou pelo menos da pauta colocada oficialmente numa das primeiras reuniões, aí eu acho que senador Caiado e todos que querem apertar um pouco mais, essa situação tem toda a razão e vão contar comigo também. Agora, a questão toda que eu vejo, tem dois pontos que pegam definitivamente nessa história. Eu não vou aqui me referir às questões que foram colocadas, dos financiamentos, que total razão, houve uma esculhambação do setor pelo excesso de fretes, ou melhor dizendo, de crédito para compra de caminhões. Mas duas coisas se detêm nessa discussão. A primeira é a redução do PIS/COFINS sobre o óleo diesel. Eu confesso que tinha uma resistência, uma certa resistência de defender esse posicionamento em função do momento em que o país vive e está se buscando qualquer centavo de um lado ou de outro para o fechamento das contas. Também não quero aqui, não é nosso fórum, de discutir as besteiras que foram feitas no passado, porque nós chegamos aqui. O fato é que nós estamos num momento que precisamos recalibrar as nossas contas. Mas eu passo, a partir de hoje, né, também a me integrar nessa questão de que tem que vir por aí uma parte de sacrifício do governo, por tudo o que já se passou para trás. E por que tem que vir por aí? Porque eu não vejo, nesse momento, que nós tenhamos condições de fechamento dessa pauta ou da liberação total ou a desmobilização total desses movimentos sem que a gente discuta, de fato, esse assunto. Porque ele afeta, aliás, ele vai ajudar em todos os segmentos da economia, não só dos caminhoneiros, mas também da agricultura, que consome esse combustível. Mas aí pega transportadores grandes, pequenos, médios, enfim, bate para todo mundo, com uma condição, que se o governo retirar os impostos, ele efetivamente vira para a bomba, porque corre esse risco de o governo retirar os impostos e o pessoal do óleo diesel, dos postos, os TRRs e por diante, não repassar. A gente já viu, eu tive experiência como governador, em muitas situações criamos um programa de redução de imposto no estado de Mato Grosso e nem sempre ele foi, ou quase nunca, ele chegou na ponta onde deveria chegar. Então, é uma questão também delicada, mas é um assunto que tem que ser trabalhado. Outro ponto que o governo precisa, Laudemir, eu já falei isso com o ministro Rosseto, há uma resistência bastante grande por parte da Fazenda. Na semana, na terça-feira ou segunda-feira, na reunião com a presidente Dilma, dos líderes aqui no Senado, eu fui mais uma vez enfático com ela, dizer que cuide bem dessa questão, desse movimento, porque ele é muito grave e que ela deveria pensar muito seriamente ou encaminhar o assunto de dar a todos os transportadores a possibilidade de prorrogação dos seus contratos de finames e afins. Quer dizer, para todos. Não tem esse negócio de pequeno, médio e grande. O calo, dizia meu avô, já disse aqui algumas vezes, pé grande, sapato grande. Pé pequeno, sapato pequeno. Mas quando dá calo, dói o pé dos dois. Não tem, não interessa qual é o tamanho que ele tem. Então, esse é um assunto que pacificaria de A a Z dentro do processo. Então, esses são os dois pontos. O terceiro ponto, e aí eu acho que os caminhoneiros, todos os envolvidos, têm muito interesse na questão de uma tabela de preço mínimo de frete. Mas eu não vejo, e não é um posicionamento novo, desde o início eu tenho externado isso, não vejo como fazer isso. Né? A operacionalização é muito difícil e legalmente também não é possível fazer isso. Eu tenho acesso a um insight pequeno sobre a questão legal disso e há já enunciados do Supremo Tribunal Federal, de ministros que ainda estão na ativa, onde eles reconhecem claramente de que, depois eu vou passar para vocês, que não é possível tabelamento de preços de frete no país. É da iniciativa privada e livre concorrência. Os únicos dois momentos que o governo pode interferir é no serviço público, né? No caso de ônibus, e aí o pessoal faz essa comparação, mas tem no ônibus porque não tem no caminhão. Mas é um serviço público, é uma concessão. Né? E quando ele tem os programas de preços mínimos de interferência na economia para corrigir essas questões. Na questão do frete, não será possível seguir nesse caminho, embora, como eu disse, eu sei que é uma das principais, ou o item principal da pauta de reivindicação, mais que o óleo diesel, inclusive. Então, quer dizer, nós temos aí uma discussão política, jurídica, para discutir esse assunto. Né? Bom, embora resolvido isso, eu não consigo entender como é que você vai fazer rodar uma tabela de preço mínimo com... Como já disse, já foi dito aqui, cargas diferentes, modelos de caminhões diferentes, rodovias diferentes, é tudo muito diferente. De fato, o mercado precisa se regular nesse assunto e as empresas e os embarcadores e todos devem ter a responsabilidade de que esse elo dessa corrente, desse agronegócio que envolve os caminhões juntos, todos precisam sobreviver. Né? Como disse aqui o senador Ronaldo Caiado, nesse momento, o setor agrícola deve ser, ele deve olhar e respeitar o movimento. Mas nós sabemos que quem vai pagar a conta. Né? Então, definitivamente quem vai pagar a conta é o setor rural, porque do couro sai a correia. Quer dizer, ele que tem a carga, ele não faz preço, ele paga preço. Então, à medida que os preços dos fretes vão sendo alterados, quem vai pagar a conta é o setor rural. E também não duvido, já que não sou Nostradamus, mas eu acho que daqui nenhum ano, né, esse belo processo agrícola que nós temos, o tão decantado, provavelmente serão eles ou nós que estaremos com os caminhoneiros na beira da rodovia pedindo para renegociar também as contas que foram feitas. Que também houve um excesso, né? E aí eu diria que não é por culpa do governo, mas por culpa do próprio produtor, que também comprou muitas máquinas, fez muitos investimentos, e os preços não são preços hoje tão remuneradores como foram no passado essas commodities que nós trabalhamos. Então, dizer, presidente, e a todos aqueles que nos acompanham, a situação não é fácil, eu sei que existe o risco de voltar, por isso o governo precisa, eu diria assim, são duas pautas de governo que ele pode atender, questão da redução dos impostos, questão da prorrogação dos finames, e o terceiro ponto, que é a tabela de frete, terá que ter a compreensão de todos que nós não podemos agir contra a lei no nosso país. Para todos e para tudo tem um limite. E o limite, me parece, que é a legislação vigente que temos no Brasil. Então, mais uma vez, me colocar à disposição para que nós possamos continuar a dialogar, receber as propostas, as pautas que tem aqui. Eu vou depois encaminhar para a mesa pauta que eu tenho de alguns movimentos lá de Rondonópolis também, que são como vou dizer assim, são pontos que as pessoas pedem que não tem a mínima possibilidade de viabilização disso, mas é o momento que se tem de extravasar, de mostrar todo o descontentamento que tem desse setor dos caminhoneiros. A Jaqueline, que falou aqui com veemência, ela tem razão numa série de coisas, muitos embarcadores não dão a menor importância. Você, quando para falar com esses motoristas, eu tenho vários amigos motoristas, desde que fomos crianças, eu tenho amigos que estão na rodovia trabalhando, eu os conheço bem, tenho parado sempre onde tem um aglomeramento de caminhoneiros para conversar, quer seja nas empresas ou algum lugar, e de fato é uma classe muito sofrida, nós não podemos negar isso. A remuneração, nesse momento, ela é ruim, mas há um ano atrás, dois anos atrás, a remuneração do caminhoneiro foi muito interessante, a ponto de profissionais liberais que não estavam ganhando bem nas suas atividades, até eles viraram motorista de caminhão, que estava pagando-se muito bem e que colocou na parede os donos dos caminhões, né? Era tanta demanda por motorista que o preço foi lá em cima. Acho que o motorista chegava a ganhar 3 a 4 mil reais, até 5 mil reais por mês, né? Quer dizer, então, todo, como se fala na gíria, o pessoal bombou nessa área aí há alguns anos atrás e agora está chegando a conta do processo, né? Então, só para deixar registrado esses pontos, acho que nós devemos, senadora Amélia, eu vou propor isso, eu quero, nessa nossa comissão ou numa outra comissão, com apoio dos senhores senadores, de nós fazermos uma audiência pública para falar com os motoristas mesmo. Eles que ficam ali entre o volante e o pedal do acelerador e eles sentarem aqui para que eles possam falar as coisas que têm. Não, tem muito mais coisa entre o céu e a terra, tem muito mais coisa. Não é só os pontos que nós estamos discutindo aqui, tem multas, por exemplo, que a PRF aplica olhando a legislação, mas que o motorista fica na beira de uma estrada para fazer o seu carregamento e aí ele não tem um pátio para ficar, ele fica na beira da rodovia, passa a Polícia Rodoviária Estadual Federal, multa ele porque ele não pode ficar ali. Quer dizer, é uma tragédia o que se passa nessas rodovias e tem um dos grupos que vai trabalhar questões de regulação da NTT que vai ser muito importante, porque tem coisas tão simples, por exemplo, o ano passado, vários me procuraram, a gente acabou acertando isso, só porque a legislação dizia assim que tinha que ter uma placa fixada atrás dos caminhões que tinha um comprimento acima de 25 metros e 80, acho que é isso, né? Muito bem, a Polícia Rodoviária Federal, no seu entendimento, placa a fixada é quando você põe os parafusos lá para segurar essa placa. Só que veio a norma e logo depois os fabricantes das carrocerias começaram a mandar já um adesivo colocado atrás da carroceria com os mesmos dizeres, com as mesmas situações. A PRF entendeu que porque não estava afixada, quer dizer, estava parafusada, estava colada, e ela começou a multar os transportadores, os motoristas, e aí gera toda uma confusão. Então, há uma incompreensão também dos setores com essa categoria, e eu quero, oportunamente, numa dessas comissões, vamos ver qual é a mais apropriada para isso, mas trazer esses profissionais que estão, como disse, entre o volante e o acelerador, que eles é que sabem as agruras do dia a dia, né, Baitaca? Você está aqui como representante deles, certamente já pilotou caminhão, como todos, quase todos nós fizemos isso, não é uma atividade simples, não é uma atividade fácil. Então, muito obrigado, presidente.
Agradeço, senador Bairro Maggi, e eu passo a palavra para o senador Ronaldo Caiado, que também subscreveu a convocação, e o senador. Vamos caminhando para a finalização, que eu queria dar a última palavra ao secretário Laudemir. Até porque aqui eu acho que ficou claro que há uma missão a fazer, que o governo já leva daqui, desta audiência, tudo o que foi recomendado e sugerido. Com a palavra o senador Ronaldo Caiado.
Muito obrigado, presidente. Eu quero agradecer ao direito de poder, com a exposição feita pelo senador Mocca, nós que já tivemos uma atuação na Câmara dos Deputados durante anos, na frente da Comissão da Agricultura, dizer que a característica nossa sempre foi realmente de cumprir acordos. Nós jamais quebramos palavra e nem acordos. Realmente não participei da reunião. Tomei conhecimento do acordo que Vossa Excelência nos relata nesse exato momento, quando a presidente havia nos solicitado que nós aqui fôssemos objetivos e propuséssemos aquilo que realmente a classe poderia ver dessa comissão e e do Senado Federal, um respaldo nesse sentimento que é grave e que muito bem colocou aqui o senador Blairo Maggi, onde em todas as pautas que ele recebeu, por mais variado que sejam ali os pedidos, mas existe um ponto de convergência, que é exatamente em relação à isenção do PIS e COFINS. Então, isso aí ele muito bem colocou, sabemos que as pautas são diversas, são enormes, e dizer que, baseado nisso e naquilo que eu ouço exatamente das lideranças do setor, seria pelo menos um quadro emergencial que mostrava que o governo estava aberto a um diálogo e que, neste momento, não é justo repassar apenas ao caminhoneiro essa penalização. Então, senador Mocca, se esse é o acordo, eu respaldarei aos colegas meus que lá estiveram. Não vou quebrar acordo no momento em que Vossa Excelência, como senador Blair, nos representaram junto com as lideranças dos caminhoneiros. Agora, eu peço que Vossa Excelência estejam também, de uma certa maneira, antenados naquilo que está sendo feito hoje na Câmara dos Deputados, porque nós não podemos deixar de ter uma sintonia fina entre essas duas casas. Afinal de contas, a informação que me foi dada na tarde de ontem, noite, na votação que nós tivemos dos vetos, é que, a partir do dia 15, caso não houvesse um resultado, não sei se a nossa presidente teve oportunidade de ouvir isso, não sabia da data do dia 26. Agora, o que eu vi ontem no plenário é que, devido à manifestação do dia 15, no domingo agora, caso não houvesse nenhum resultado, os caminhoneiros também iriam já entrar num processo de parada nacional. Então, por esse fato... Pois não, senador?
Eu, senador Blair, além de eu, tinha mais deputados federais, só tínhamos nós dois senadores. O resto era tudo deputado federal. Quer dizer, os deputados federais que lá estiveram também participaram do acordo. Mas não, aí não seria eu ou o Blair. É que, por exemplo, o Baitaca participou, ele faz parte de uma comissão, ele vai no dia 26 levar um relatório lá. Eu gostaria. Daí porque eu estou pedindo a Vossa Excelência esse prazo, porque senão a gente vai atropelar uma negociação que está em curso.
Eu queria só apenas...
Só para concluir, presidente.
Sim, senador.
Só para concluir, dizer o seguinte, que como membro da comissão, cumprirei exatamente os acordos. Não sou homem de quebrar acordo. E dizer, presidente, que uma característica minha é sempre discutir temas de uma maneira bem clara e atuando dentro de uma análise que não seja fulanizada. A minha característica sempre é do debate no campo das ideias, com conteúdo, com argumentos. Vossa Excelência já vai ver que haja um direcionamento de ordem pessoal. Até porque eu acho que o Parlamento não é a pessoa física. Eu acho que o Parlamento é um momento de nós fazermos os grandes debates com os grandes entes do governo e também da sociedade brasileira.
Para respeitar os votos
então,
que recebemos para chegar aqui.
Então, eu quero dizer ao nobre deputado Donizete que eu estou à disposição do debate. No momento que Vossa Excelência desejar, sem dúvida alguma, se tem uma coisa que eu gosto, e no momento em que eu aprecio o Parlamento. Até o que me motiva a continuar no Parlamento é exatamente o debate. O Executivo eu acho um pouco sonolento na parte do debate. O que me faz estimular a vida política é exatamente o debate. É o lado alto que eu acho do Parlamento. E dizer a Vossa Excelência que eu espero, senador Donizete, no decorrer desses meses, poder realmente entender a tese de Vossa Excelência. Vossa Excelência, aqui hoje, representa, sem dúvida alguma, a maior liderança do setor rural brasileiro, a senadora Cátia Abreu, na verdade, e como representante dela, eleito com os votos dos produtores, dos caminhoneiros, aqui, está aqui hoje representando o Estado do Tocantins. Pode ter certeza que farei sempre um debate em alto nível, entendendo aqui a posição de Vossa Excelência e estando preparado para podermos argumentar em prol do Brasil e dos caminhoneiros. Muito obrigado,
presidente. Obrigado, senador Caiado. E, para encerrar, o senador Donizete Nogueira.
Então, uma pergunta meio boba, mas os trabalhadores e patrões fazem convenção. Se nós não temos, senador Bairro Mages, como fazer uma tabela, a gente poderia ter, de repente, esse expediente de entre os donos, os representantes dos donos de carga, os caminhoneiros, os donos de transportadoras, fazer uma espécie de convenção em que estabelecesse o preço mínimo de frete. Né? Porque eu também fico com essa tese que não é possível a gente fazer uma tabela que a legislação não permite, que seja uma relação meramente privada. Mas pode ser que nesse mesmo modelo em que os trabalhadores da iniciativa privada e os patrões fazem as suas convenções anuais para definir os aumentos, os ganhos e as melhorias das condições de trabalho, de repente a gente possa estudar essa questão de fazer um modelo nessa espécie de que são as convenções. A outra coisa é que, então, a gente devia chamar para a mesa os governadores, para a gente discutir também uma redução. Eu acho que tem que desonerar, Não estou defendendo que mantenha o PIS Confins pura e simplesmente. Acho que tem que ser feito um esforço entre o governo federal e todo mundo que cobra imposto sobre o diesel, né? E, no caso, o ICMS, no meu estado, eu não sei se nos demais estados é assim, é 25%, a gente pudesse trazer para a mesa também os governadores, fazer um exercício no CONFAS, para que a gente pudesse reduzir também esse ICMS, não isentar totalmente, mas reduzir esse ICMS do diesel ao nível de baixar para os 12%, 10%, que isso significaria um rebate importante também no custo do combustível para os transportadores. Né? Senador Ronaldo Caiado, se tem uma coisa que eu faço é gostar de debater e respeito pelos os adversários que têm posição diferente. E assim foi e continua sendo entre eu e a senadora Cátia Abreu. Né? Temos posições diferentes, nos unimos para poder ganhar a eleição, ganhamos a eleição numa situação dificílima, mas ganhamos. E ela está desempenhando um papel que eu acredito desde sempre, que fará bem, né? E com relação a você, por exemplo, tem um ponto que estive alinhado contigo na Câmara Federal, que é quando você defendia o financiamento público, o voto em lista, financiamento público de campanha, que é uma coisa que eu acredito. E pode considerar, eu tenho um grande respeito pela sua liderança, pela sua capacidade, né? Embora tenha divergência em alguns aspectos com o senhor, mas isso não vai impedir, inclusive, de ser até amigo nesse processo, porque o meu médico principal da minha vida era um dos coordenadores da UDR e eu estava ajudando a mobilizar a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado do Tocantins. Um abraço.
Obrigada, senador Donizete. E agora eu queria... O Baitaca pediu uma manifestação, eu vou dar 2 minutos para o Baitaca.